Então, pastor Vim e Laura, essas são nossas boas-vindas oficiais e tem sido muito bom conhecer vocês dois nas últimas semanas e meses. E somos muito gratos pela misericórdia de Deus, como você falou, na sua vida, nas nossas vidas e a sua vinda para Willingdon. E pela Grace e Aubrey também, as suas meninas lindas. Você precisa de um mais para completar três, viu? Tem que ser três. Deixa eu orar por vocês. Senhor Deus, somos muito gratos pela sua bondade, pela sua fidelidade na vida do pastor Vim e da Laura. Obrigado pela sua família. E oramos para que as suas bênçãos sejam derramadas na sua família e também na sua vida aqui na cidade de Burnaby. Você já mostrou seu amor para essa igreja, Senhor Deus, e por essa cidade. Senhor Deus, também nós nos amamos. O Vini e a Laura como nossa igreja. E obrigado por ter trazido até nós. Oramos para que os seus filhos se adaptem rápido à escola, à igreja, à vizinhança, à comunidade. Oramos, Senhor Deus, para que ele possa encontrar alegria, felicidade te servindo aqui nessa igreja. Muito obrigado pelo dom que o Senhor os deu. E, Senhor Deus, oramos pela sua bênção sobre eles, que o Senhor esteja derramando a sua bênção sobre as suas vidas. Quer o pastor Vim esteja pregando, ou aconselhando, ou conversando com alguém no caminho, que a sua graça e as suas palavras de amor e discernimento e sabedoria e paz esteja com eles. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor fez e está fazendo. Em nome de Jesus, amém. Deus os abençoe. É ótimo, é muito bom ter vocês. Então, começamos uma nova série de pregações chamado de Tesouro Escondido em Mateus 11. E o pastor Vim vai começar pregando para você mesmo ou para todos nós? Para os dois. Obrigado, pastor Ray. É muito aplauso, hein? Em um mês talvez não tenha nenhum aplauso para mim, olha. Vamos para Mateus 11, de verso 1 até 19. E eu te peço, irmãos, que estejam com as suas Bíblias ou seus aplicativos abertos. Para aqueles que estão online, sejam muito bem-vindos. Fique olhando direto para a câmera, vem me ver, pode me ver. Deixa eu ler primeiramente Mateus 11, versos 1 a 19. Diz assim: depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os seus discípulos de João, Jesus começou a falar na multidão a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que foram ver, um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade: entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que haveria de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras: nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram; cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e diziam: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. De vez em quando, minha maravilhosa esposa Laura me pede, raramente, mas ela me pede para ir ao supermercado comprar alguns itens. E quando essa conversa começa, ela sabe que a lista precisa ser muito curta para mim. No nosso casamento, no nosso relacionamento, a lista é de 3 itens, não pode ser maior que 3 itens. Quando ela começa a listar os 3 itens, ela vai me perguntar se eu quero anotá-los ou se eu quero que ela me envie os 3 itens por mensagem. E como um homem crescido, eu digo a ela: como é que isso pode ser? Não é difícil? São apenas 3 itens, mas você quer saber o que acontece quando eu chego no mercado? Eu entro na porta e o pânico toma conta de mim. E eu me sinto muito mal. Me sinto muito mal. Eu não lembro dos 3 itens. E a primeira coisa que eu faço é ligar para ela. E como uma esposa típica, o telefone dela está no modo silencioso. Então fico em pânico e eu não faço nada. Porque eu poderia ter escrito os 3 itens. Então, eu sou homem morto. Ela vai me matar. Basicamente, ela esperava que eu lembrasse. E eu repetidas vezes acabei esquecendo. Eu sempre falho. Eu sempre acabo esquecendo. Mas em um contexto mais sério. Na semana passada, todos nós recebemos a triste notícia de que a Rainha Elizabeth II faleceu. Agora Charles, o seu filho, tornou-se rei. É o rei da Grã-Bretanha. Justo ou não, há expectativas sobre o rei Charles que foram colocadas sobre ele. Ele pode atender algumas das expectativas, mas algumas não. Mas há expectativas sobre ele. É aqui que encontramos quando chegamos a Mateus 11. Há expectativa no ar. A expectativa durante muito tempo. E agora elas estão vindo à tona. A pergunta é: Jesus atende às expectativas daquelas pessoas? Na época de Mateus? E mais, Jesus atende às nossas expectativas hoje? Essa é a pergunta. Então, eu não vou ler o texto todo novamente, mas eu vou fazer referências. Então, no verso 1, fala assim. No primeiro verso, fala assim. Se você olhar o que Jesus estava pregando em Mateus 10, encontrará que é uma ponte para tudo que vai acontecer. É uma ponte para tudo que vai acontecer no capítulo 11. O que você vai encontrar no capítulo 11 é Jesus dando instruções e advertências aos seus discípulos, enquanto ele os envia para a missão. E depois dessas instruções, e diz que Jesus vai pregar e ensinar. Jesus diz que vai às vilas e às cidades ensinar, e os discípulos vão segui-lo. Mas Jesus nos fala uma coisa importante nessa passagem, que Jesus está pregando. E ele mostra o cenário nos versos 2 e 3. Somos reintroduzidos a João Batista. Mas dessa vez ele está na prisão. Se você vai ao verso 14, você pode ler depois. Mas o Evangelho de Mateus apresenta pela primeira vez João Batista no capítulo 3, onde Jesus é batizado. Mas pelos outros relatos dos evangelhos de Marcos, Lucas e João, sabemos que João e Jesus são primos. Também nos é dito que quando as suas mães estavam grávidas de cada um deles, ao mesmo tempo, e quando elas se conheceram, se viram, nos é dito que João Batista, no ventre da sua mãe, pula de alegria. Quando ele encontra Jesus no ventre. Uma nota pessoal: eu gostaria também que os meus primos pulassem de alegria quando eles me vissem, mas eles não pulam. Eles vão embora, se afastam de mim. Mas o fato mais interessante sobre João Batista é que há mais registros históricos sobre João Batista fora da Bíblia do que sobre Jesus. Há mais escritos secular do que João Batista, do que Jesus. A questão é, por quê? Assim como os escritores seculares, os escritores dos evangelhos viam João como uma figura única, mas realmente estranha. Visualmente falando, João Batista era muito marcante, bem diferente. Ele vivia usando roupa de camelo, vivia no deserto e comia mel silvestre com gafanhotos. E essa era a sua dieta. Se ele fosse uma pessoa hoje, seria eu, morando em Chilliwack, usando sacos de lixo como roupas e comendo carne seca de urso mergulhada em mel de abelha. Esta explicação visualmente detalhada de João Batista é realmente muito importante para o nosso tempo. Houve um artigo recente do New York Times sobre pastores cristãos se vestindo como pessoas do mundo. Que a verdade é que a cristandade nos encoraja a ser diferentes, agir diferentes e até nos zangar de forma diferente, gastar nosso dinheiro de forma diferente, ter a sexualidade diferente. Por quê? Porque a Bíblia ensina assim. Os cristãos falam de maneira diferente, amamos de maneira diferente. Porque a Bíblia diz que tudo é feito para a glória de Deus e não para a nossa glória. Então, voltando ao assunto em questão, João Batista está abalado. Mas a sua mensagem é o ponto aqui. João Batista está na prisão e ouviu falar das obras de Cristo. É importante salientar que o escritor do Evangelho aqui se refere às obras de Cristo e não às obras de Jesus. O ponto aqui é significar a importância que Jesus continua a se desdobrar nessa passagem. Somos informados que João enviou dois discípulos para fazer uma pergunta a Jesus: Você é aquele que está por vir? Ou devemos procurar outro? E as coisas começam a se desenrolar nessa passagem. João, nesse momento, novamente está preso. E a pergunta é: Você é aquele que está por vir? Ou devemos procurar outro? João está perguntando a Jesus, de uma forma muito clara e pública: Você é o Cristo? Você é o Messias? Você é o ungido de Deus? Mas a questão é, João, você não é o mesmo João que viu caminhando em sua direção para o batismo e disse, você disse a todos em João 1,29, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não é a mesma pessoa? Por que você mudou, João? Antes de chegarmos a uma resposta, deixe-me primeiro fazer uma pergunta. Igreja, na sua vida cristã, já houve momentos em que você duvidou de Jesus? Se você não é um seguidor de Jesus, você já duvidou de um ente querido, um político, um governo? Mesmo como pastor, por 20 anos, eu tenho dúvidas sobre o amor de Deus por mim. Eu sei que houve momentos em que eu estava enviando mensagens de texto no telefone e um dos meus filhos puxa a camisa e me diz: Papai, o que você está fazendo? Não lembro se era importante ou não, mas a minha criança, meu filho, me chamou e perguntou: O que você está fazendo, pai? E eu gritei agressivamente: Você não vê? Estou ocupado. Isso já aconteceu em mais de uma ocasião e pode acontecer novamente. Mas nesse momento eu percebo que fiz o que é errado, que eu nem mereço ser o pai deles, aqueles que lhe admiram e que supostamente está levando eles a Jesus. E o que a Bíblia nos diz é que nós não somos dignos do seu amor. Mas o Espírito Santo me lembra do amor de Deus, de perdão. Em Salmo 103, 10 a 14, diz assim: Ele não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados. E lembra-se de que somos pó. Igreja, seja encorajada por isso. João Batista poderia ter passado por momentos difíceis na prisão. E isso nós não sabemos, mas provavelmente, talvez o tempo dele na prisão esteja causando dúvidas nele. Porque João tinha expectativa de Jesus, assim como nós. Ele tinha expectativa do Messias. Expectativas que foram expressas por João pouco antes dele batizar Jesus. Ele falou a todos isso publicamente. Ele diz, logo antes dele batizar Jesus, ele fala em Mateus 3, 10 a 12, ele diz: O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com a água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O que João está tentando dizer aqui é que o Messias traria não apenas julgamento, mas também traria o reino de Deus à terra. Traria julgamento. E onde está o julgamento? O reino de Deus à terra, que ele traria agora. Para colocar em termos simples, João esperava que o Messias se livrasse daqueles que não pertencem ao reino de Deus. E então começasse a governar e reinar. Então ele seria o novo juiz e rei. E parece nesse momento que Jesus ainda não fez nada. De 5 a 7, Mateus, Jesus deu o sermão da montanha. Em Mateus 8, ele cura muita gente. E as pessoas pedem para Jesus ir embora. Saia da nossa cidade. Nós não queremos você aqui. Em Mateus 9, os discípulos de João perguntam a Jesus: Por que seus discípulos não jejuam? Por que nós jejuamos e vocês não? Em verso 10, Jesus volta a pregar e ensinar. E até o momento, Jesus não se mostrou como um rei e juiz. Onde está essa pessoa? Não era apenas João, mas toda a nação de Israel esperava que o Messias viesse e agisse de uma certa maneira. Todos eles pensavam que o Messias viria como um poderoso rei e guerreiro. Era o que eles queriam. Eles queriam um rei poderoso para reinar sobre todos com um exército e se livrar do Império Romano. Mas Israel ainda estava sob o domínio romano e João ainda estava na prisão. E nada do que eles esperavam havia acontecido. Eles não eram um país livre. Então, João e Israel todos suspeitavam que se o Messias viessem e se o reino estivesse de fato acontecendo, então João não estaria na prisão e as pessoas estariam livres. Então, as coisas não estariam dessa forma. Então, nos leva ao terceiro ponto da pregação. Deus sempre será Deus. A grande coisa sobre João Batista é que é isso. Sim, ele tinha expectativas não atendidas de Jesus, mas foi diretamente a Jesus obter a resposta, diretamente perguntar. e para ninguém mais. Para aqueles que hoje estão aqui explorando o cristianismo, eu posso encorajá-los a uma coisa e dizer que Jesus não tem medo de suas perguntas. Traga suas perguntas a ele. Se alguma coisa que ele gostaria que você fizesse é vá a ele e pergunte. Seria uma conversa muito interessante. Você seria muito bem-vindo de fazer essas perguntas, porque ele vai responder. Eu gosto muito de morar aqui na Colômbia Britânica. Você quer saber o que mais me irrita aqui? Que é diferente lá de Sydney, Austrália? Mesmo que você não queira saber, eu vou te falar. Porque é assim que eu sou. Eu não gosto de todo esse tempo de qualidade que eu gasto na Highway 1. Tempo de qualidade. Eu moro em BC há 2 anos e metade disso acho que foi na Highway 1. Mas no... a gente continua fazendo os mesmos erros. Sempre tem um caminhão quebrado, uma faixa fechada, mas no meio do caos, eu ficar preso na Highway 1, Deus me lembra a mesma coisa. Ele continua o mesmo. Irmãos e irmãs, ouçam. Eu sei que para alguns, seu casamento não é o que você esperava. Para outros, seus filhos não se tornaram o que você queria que eles fossem. Você criou para eles serem melhores. Outros ainda, eu sei que você gostaria de ter um pouco mais de dinheiro no bolso para respirar mais um pouco no final do mês. Muitos ainda estão vivendo uma mentira com tanto medo ou sendo pegos na mentira. Mas a maioria de nós acredita que podemos viver nossa vida sem Jesus. Sem consequências. Mas a verdade é que estamos vivendo um caos, talvez não externamente, mas internamente. Você sabia que a Bíblia nos diz que o Deus que te amou quando você estava no ventre de sua mãe é o mesmo Deus que te ama hoje? Você sabia disso? Então, confesse essas coisas a Jesus, e ele te perdoará, e então se voltará, e não viverá mais dessa maneira. Como um ex-viciado em heroína, como todos os ex-viciados, o número de vezes que eu fraquejei e voltei à heroína é incontável. Acontece. Eu estava me sentindo mal toda vez que eu voltava às drogas, eu sempre me sentia mal, me arrependia não. Mas a Bíblia não diz que você se sinta mal, mas diga para você se arrepender. O arrependimento não é o fato de você se afastar das drogas. O arrependimento verdadeiro, bíblico, é deixa as drogas, sinta-se mal por isso e fuja desse mal. E ande na direção daquele que te salvou. Nos versos 4 e 6. Daquela passagem, como Jesus não apenas acalma, mas ele atende às expectativas de João. Não só responde, mas também mostra que ele vai atender às expectativas. E ele fala Isaías 35, 5 a 6 e Isaías 61, 1, e diz assim: Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como cervo e a língua do mudo cantará de alegria. Águas se romperão no ermo e riachos no deserto. O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Eu vou de bicicleta para o escritório da igreja todos os dias. E a partir de agora, eu guardo minha bicicleta também no escritório. Então, quando as pessoas entram no meu escritório, reparam na minha bicicleta, todos assumem que eu adoro ciclismo. E elas me perguntam, e eu vou dizer uma coisa, eu não gosto de ciclismo. Sabe por quê? Porque Deus criou o carro. Essa é a primeira razão. Eu não gosto desses shorts apertados de bicicleta, de ciclista. Eu odeio que minhas pernas doem. Eu odeio ainda mais esse sentimento que eu posso ser atropelado na rua e morrer. Com um corpo igual ao meu, eu não tenho nenhuma chance de sobrevivência se eu for atropelado. Mas se você me perguntasse se eu amo minha esposa, eu poderia te mostrar as coisas que eu digo a ela, aos raros momentos que eu compro flores para ela, como eu oro por ela, quando eu descrevo sobre ela em meu diário, o que eu digo, escrevo e faço confirma tudo que eu sinto. Isso é prova. O que nos leva ao segundo ponto. A Bíblia é sempre suficiente. Se você olhar as passagens bíblicas que Jesus está falando, ele está falando das Escrituras. Está falando do Messias. Jesus está encorajando João a lembrar o que a Bíblia diz sobre o Messias e ver como todas essas coisas se cumprem nele. Todo o ensinamento, toda a profecia se cumpre em Jesus. A Bíblia é a confirmação de quem Jesus é. Isso está evidente na sua pregação e no seu ensinamento. É isso que ele está falando para João. É muito importante que ele esteja falando das Escrituras, porque ou você personalmente estará vendo que Jesus é, ou então você vai recorrer às Escrituras para confirmar isso. No verso 2, fala sobre esse cenário. Porque realmente aponta para as expectativas não atendidas de João em relação a Jesus. João não queria que Jesus andasse por aí pregando, ensinando e curando. João queria que Jesus derrubasse o governo por qualquer meio e mostrasse a todos quem manda. Mas João está sendo encorajado aqui a confiar em Deus e no processo. João, eu sei que você está na prisão. Eu sei que você não vai sair daí vivo. Mas confie que tudo que eu estou fazendo, confie que cada porta que eu abro ou cada porta que eu fecho, você ainda pode confiar em mim. As Escrituras nos tranquilizam. A ansiedade de João é acalmada não por meio de milagres, não por meio de palavras inteligentes, mas pela palavra de Deus. Então, nos versos 7 a 10, depois do que parece ser uma repreensão pública a João Batista, agora se transforma em um elogio público a João. Jesus se volta para o povo e pergunta: por que eles foram ao deserto para ver João? Não foram lá para a diversão? A história por trás é que 400 anos atrás foi escrito que alguém viria para dizer ao povo de Israel que o Messias estava aqui. Todos esperavam que o mensageiro fosse o profeta Elias. Todos estavam esperando Elias. Elias foi pensado para ser o mensageiro porque está registrado em 2 Reis 2 que Elias não provou a morte, mas é levado diretamente para o céu. Vivo. Não apenas isso, mas Elias era conhecido pelas roupas que usava. Em 2 Reis 1:8, ele diz as roupas que ele usava. E parecia com quem? Parecia com João Batista. Uma nota aqui importante. João não é uma reencarnação de Elias. O que a Bíblia diz sobre João e Elias era que João vem com o poder e espírito de Elias. Que a mensagem de João teria tanto poder para o seu tempo que pareceria Elias. E Naquele episódio que eles estão lá no Rio Jordão, ele está fazendo essa coisa retórica. Ele diz: Vejam, enviarei o meu mensageiro que preparar o caminho diante de mim. Mas as pessoas de Israel estão há 400 anos esperando Elias para retornar. E por isso que elas estão indo ao rio, estão indo ao deserto, para procurar Elias. Mas diz aqui no capítulo 3:1 o que é profetizado por Malaquias e depois repetido por Jesus. E Malaquias 3 diz assim: Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. O que nos leva ao terceiro ponto: Jesus é sempre o maior. Você sabia que para cada judeus, a cada refeição da Páscoa que os judeus celebravam a fidelidade de Deus, a expectativa continuava a crescer, porque a cada refeição da Páscoa eles deixavam uma cadeira vazia. E para quem era essa cadeira vazia? Já estão fazendo isso há 400 anos. Estavam celebrando a Páscoa e deixavam um espaço vazio, sempre à mesa, para Elias. Então você pode entender o que eles estavam esperando, a expectativa que eles tinham. Quando João Batista entra em cena com seu traje visualmente impressionante de pele de camelo e a sua mensagem inabalável de arrependimento, as expectativas das pessoas são atendidas. E é por isso que eles vão para o deserto. Chegou a hora de Deus salvar o seu povo e João era o sinal. As expectativas deles estavam lá em cima. Você já participou de uma festa de aniversário, surpresa? Eu odeio essas festas. O organizador diz para você não estragar a surpresa. Mas no dia da festa em si, todo mundo faz questão de esconder seus carros, seus sapatos para ficar longe da casa e se esconder em algum lugar. Longe, oh meu Deus, como os cristãos somos parte de uma grande mentira só para essa festa surpresa. Bando de pecadores. Mas a beleza é que sempre tem alguém espiando pela janela que está organizando a festa, que fica lá, fica na janela olhando se já chegaram, acho que vão chegar. E ficam olhando com muita expectativa. Será que vão chegar? E finalmente ele olha e vê que os aniversariantes estão chegando. E ele fala: Estão aqui, chegaram. E é exatamente isso que João está fazendo, espreitando pela janela e finalmente gritando: O Messias está aqui. É ele. Ele chegou. O ponto que Jesus está enfatizando aqui é que o mensageiro é grande. Sim, ele é importante. Mas a mensagem está apontando para algo, para alguém maior. Somos gratos pela pessoa que aparece pela janela para não dizer que o aniversariante chegou. Mas não celebramos essa pessoa que avisa. Celebramos o aniversariante, celebramos Jesus. Então, nos versos 11 a 15, Jesus continua a falar sobre a grandeza de João. Mas diz que João é de uma geração diferente. Basicamente, diz que João é do Antigo Testamento. Uma época em que as pessoas ainda tinham que sacrificar animais para o perdão dos pecados. Uma época em que as pessoas tinham de ir ao templo para se encontrar com Deus. Um tempo em que um sacerdote tinha que representar o povo. Um tempo em que um rei humano governaria e reinaria sobre eles. Jesus está dizendo aqui que aquela época de João acabou. Mas naquela era de João, ele foi o maior, porque ele está apontando para mim. Então ele diz: Você se tornou maior. Mas todo aquele agora que coloca sua fé e confiança em mim será maior ainda. Porque nessa nova era, nesse novo tempo, será melhor, porque é uma era em que Jesus é rei. Embora este momento tenha sido recebido com grande expectativa, Jesus adverte que a violência virá com ele. As pessoas vão odiar você, desprezar. Olha só, Jesus, João está na prisão. Israel ainda está sob o jugo, o domínio romano. Mas a boa notícia para eles e para nós, primeiramente, o que quer dizer é que Jesus não vai deixar esses problemas longe da gente. Violência, sofrimento, perseguição e morte ainda estarão presentes nas nossas vidas. Mas a boa notícia é que a igreja historicamente cresce, não por meio de conforto e segurança, mas sim por meio de sofrimento e perseguição, sempre. A boa notícia é que Jesus virá e consertará todas as coisas e todos saberão disso. Então, nos versos 16 e 17, Jesus agora aumenta o tom e confronta aqueles que estão ouvindo. Jesus aqui dá uma cena da vida judaica cotidiana. A vida dos judeus. As crianças brincando, os outros trocando flauta, todas essas coisas. E ele fala dessa imagem. E está dando referência no ministério de João Batista e ao seu próprio. João estava chamando as pessoas ao arrependimento, para se afastarem das suas vidas e dos seus pecados e caminharem em direção a Deus. E se esse era o caso, se João estava chamando, vocês deveriam estar de luto, vocês deveriam estar chorando porque foi chamado ao arrependimento. Mas não foi isso que aconteceu. Continuaram felizes e com seu orgulho. Mas com Jesus, o aniversariante chegou. A festa surpresa pode começar. As pessoas podem se alegrar, mas tudo que você faz é chorar e reclamar. Igreja, há um tempo de chorar e há um tempo de se alegrar. Gostaria de nos encorajar a pensar profundamente sobre isso, sobre nos alegrar em Jesus. Agora que estamos saindo dessa pandemia, esta não é uma época de alívio. Não é uma hora que podemos pensar, ó, já passamos disso. Não. A pandemia ainda está aí. Mas é uma época de regozijo porque os cristãos de todo mundo estão se reunindo fisicamente. A igreja reunida sob o Jesus ressuscitado e vivo. Mas o problema é que nós somos ovelhas. E estamos constantemente distraídos. Distraídos com tantas coisas. Mas eu só quero destacar uma. Em um milhão de coisas que poderíamos escolher. Habitação tornou-se um problema grande para todo mundo em Vancouver e nos arredores. As taxas de juros são altas. Ainda pode subir mais. O teste de estresse financeiro tornou-se ainda mais estressante. Pegar o empréstimo é muito estressante. Dá uma entrada de 20% numa casa é impossível. 300 mil dólares. Como é que pode? Como é que você pode economizar se o aluguel é tão alto? De onde você vai tirar esse dinheiro? Eu conheço muitos jovens que querem desistir e se mudar para outras províncias, que são mais baratas. Famílias jovens não têm espaço suficiente para seus filhos pequenos. E brincar, porque não tem espaço para comprar uma casa grande. Os imigrantes, que esperanças eles têm se chegar ao Canadá sem nada? Por outro lado, temos famílias que trabalharam muito e foram abençoadas, realmente abençoadas, porque têm uma casa, conseguiram comprar uma casa. Alguns podem dizer a esta geração: diga à geração mais nova que vá trabalhar. O que significa para esta geração e gerações vindouras que eles precisam trabalhar duro e em troca receberão aquilo que merecem? Claro. Talvez, não sei se é assim, se é só trabalhar. A verdade é que a disparidade entre renda e custo de moradia nunca esteve tão distante, nunca, na história. Décadas atrás a diferença não era tão grande, e você comprar uma casa estava a seu alcance, mas não é mais assim. Mas é verdade que todos estão distraídos. Um lado está distraído porque acha que não tem nada. O outro lado está distraído porque acha que já tem tudo o que queria. Então minha pergunta é: Jesus chama os cristãos para comprar uma casa? É esse o objetivo? Ou Jesus chama os cristãos a pensar e investir mais em seus lares eternos? Essa é a pergunta. Para aqueles que foram abençoados com uma casa, abra a porta da sua casa e convide as pessoas para ter uma refeição, para conversar. Para aqueles que talvez nunca tenham sido dono de uma casa, tudo bem. Não tem problema. Ama, ame e sirva bem a sua família. Você não precisa de uma casa para isso. Você pode encontrar outras maneiras de abençoar as pessoas. E olha, uma casa não precisa de você, mas a sua família precisa de você. Deixa eu terminar com o versículo 19. É assim que vamos concluir hoje. No 19 diz: No entanto, a sabedoria é justificada por suas ações. O que Jesus está simplesmente dizendo aqui é que tudo que João ensinou sobre Jesus e tudo que Jesus ensinou sobre si mesmo, em retrospectiva, provará que a mensagem que eles pregaram atenderá a todas as expectativas e ainda mais, muito mais. Irá além. Todos nós temos expectativas aqui sobre Jesus. Talvez alguém aqui pense que Jesus é um super-herói. E que ele venha e salve o dia. Livre todos os problemas. Talvez você pense que Jesus é um gênio numa lâmpada que vai te dar os seus desejos, tudo o que você pedir. Ou talvez você o veja como Papai Noel, que quando você se comporta bem, então ele gosta de você e vai te dar um presente. Se você pensa dessa forma, você está errado. Porque quando você encontrar o Jesus da Bíblia e quando você o vir face a face, ele superará todas as expectativas que você colocou nele, porque suas expectativas sobre ele são muito pequenas. Suas expectativas estão muito abaixo do que Jesus é. E o que Jesus é o Salvador que morreu na cruz. Ele supera todas as nossas expectativas. Porque quando nos encontramos nos erros que cometamos, nos males que fizemos, todas as consequências de nossas decisões deveriam recair diretamente sobre nós e somente sobre nós. Mas o que Jesus faz é assumir a responsabilidade por aqueles que depositam sua fé e confiança nele. É na cruz de Cristo onde você encontrará o tesouro escondido que superará todas as expectativas. Vamos orar. Senhor Deus, vamos a Ti. Porque a Tua morte, a Tua vida, a Tua ressurreição e a Tua ascensão e o Teu retorno será surpreendente para nós todos. Senhor Deus, nos ajude a pensar mais em Ti e menos em nós mesmos. Senhor Deus, nos ajude a compreender que tudo o que precisamos é você e que você supera todas as nossas expectativas. E para todas aquelas pessoas que não te conhecem, pela Tua palavra, pelo Teu poder, que essas pessoas passem a te conhecer. Então, Jesus, te agradecemos. No teu nome poderoso oramos. Amém. Vamos deixar algumas perguntas para reflexão. Quais são as suas expectativas sobre Jesus?